Alô, muito boa tarde. Programa Mais Saúde, iniciando hoje com um tema muito interessante. Não sei se vocês andaram reparando que com essa quarentena, mas essa quarentena, ela tá favorecendo, assim, coisas boas, mas algumas coisas, assim, preocupantes. E eu conversando com uma super querida dermatologista, amiga nossa, a doutora Cibele Hasman, ela que é médica formada pela Universidade de Taubaté, fez residência em clínica médica na universidade também lá em Taubaté, a residência em dermatologia, e ela é membro efetiva da Sociedade Brasileira de Dermatologia, além de membro da Academia Americana de Dermatologia. Então, conversando, eis que ela toca num assunto que me surpreende muito. Exemplo, sabia que aumentaram muito os acidentes domésticos nessa quarentena? Então, é sobre isso que nós vamos agora falar e contando com a participação dessa queridíssima que já está aqui do ladinho. Olá, Cibele.
Olá, Gisela.
Ai, que alegria.
Também gostaria muito de agradecer o convite para falar de um assunto tão importante nessa quarentena.
Exato. Cibele, o que que te levou a perceber isso? Porque para mim, engraçado, né, a gente de repente, eu fico pensando em outras coisas, eu ligo mais para o lado da nutrição, o que será que está acontecendo, e de repente você saltou com esse assunto, me surpreendeu muito e foi muito interessante, por isso que eu falei, não, nós vamos fazer essa pauta já. Me conta um pouco, conta aqui para os nossos ouvintes, o que que você tem mais encontrado, o que que tem acontecido, e outra coisa, vamos identificar o problema, mas vamos tentar também ajudar a nossa população a evitar. O que que você pode estar contando para a gente, Cibele?
Então, Gisela, o que aconteceu foi o seguinte, o Conselho Federal de Medicina, ele liberou agora o atendimento por telemedicina, né, que é o atendimento online. Uhum. E que até para evitar que as pessoas vão aos hospitais sem necessidade. Então, como as clínicas, os consultórios acabaram ficando fechados, eles liberaram o atendimento online. E o que aconteceu foi uma procura muito grande de atendimentos online por causas mais urgentes, que as pessoas têm medo de ir até o hospital, e aí a gente teve essa procura muito grande aí por acidentes mesmo que aconteceu em casa. Então eu já atendi queimadura, né, em casa. O que que acontece? Nesse período de quarentena, às vezes as pessoas precisaram fazer mais coisas na cozinha por necessidade e até por também curiosidade. Muita gente quis fazer aquela receita que já estava guardada há muito tempo, tudo, mas às vezes a falta de experiência e até pelo aumento de volume na cozinha, acabou acontecendo também esse aumento no número de queimaduras. Então eu tive, uhum, atendimentos de queimaduras, quedas de criança, né, porque a energia das crianças está lá em cima e elas não têm espaço para brincar, para correr da escola, do parque, da rua, do quintal, de praça, né? Então, uhum, acaba que também tiveram muitas quedas, e às vezes até algumas quedas que a gente teve que até recorrer ao atendimento presencial mesmo na clínica para poder fazer sutura, dar ponto. Então, as queimaduras em primeiro lugar, depois... Sim. As dermatites e alergias de contato também muito frequentes por conta do uso, né, do necessário do álcool gel e até também de outros produtos de limpeza, né, muita, uhum, água sanitária, uhum, que começou a ser usada, recomendada, está correto, mas a gente teve essa consequência também das alergias e das dermatites de contato, dos ressecamentos da pele, e depois ainda a questão das quedas. Tanto, uhum, as quedas de crianças que pulam do sofá para a cama, do sofá da cama, da escada, para gastar toda a energia, como também quedas de idosos, né, que às vezes se encontram até um pouco mais distantes da família, então eles ficam às vezes mais sozinhos, assim, então também teve um aumento aí desse número.
Olha que interessante. Você sabe que realmente, depois que você me falou, Sibeli, eu fiquei pensando, né? E no caso, uma das coisas, até estava comentando com você, uma vez eu fui no laboratório Fleury fazer um exame, e o enfermeiro que estava me atendendo, ele comentou que também trabalhava no pronto atendimento de um hospital, até do centro da cidade aqui de São Paulo, e ele falou, aí eu não sei o que eu perguntei, a gente com essa... né, essa mente investigativa, né? Eu perguntei para ele assim, falei, escuta, o que mais acontece? Ele falou, você não vai acreditar, acidente por quebra do box. Eu falei, como assim? É. Nossa, Sibeli, isso para mim foi uma surpresa, que eu passei a tomar mais cuidado quando eu entrasse no banheiro. Quer dizer, como será que acontece a pessoa, que eu nem cheguei a trocar muitas informações com ele, porque é aquela coisa, vai fazer exame de sangue, acabou, vai embora. Mas, por exemplo, sim, a pessoa escorrega no box e aí pode vir a quebrar?
Sim, tem duas principais causas aí para ter essa quebra do box, né? Uma delas, às vezes, é no tropeçar na entrada do box, tem aquele frisinho, sabe? Ah, da onde tá. Corre o box, tem aquele friso, e às vezes pode acontecer da pessoa tropeçar e no momento que ela se apoia, né, automaticamente por reflexo, ela se apoia no box e se empurra e acaba quebrando. Ela pode se ferir tanto pela batida quanto pelo próprio corte do vidro, né? Ou do vidro, ou até aqueles outros boxes também que são que tem outro material que não é vidro, isso, acho que é um acrílico, também isso machuca.
Sim.
E outro motivo de queda, além de tropeçar naquele friso, é durante o banho, que usa shampoo, creme, condicionador, que o chão costuma ficar liso, né? Então aquilo escorre do corpo, o shampoo, o creme, às vezes até o sabonete, principalmente condicionador de cabelo, né? Tá. E aí o chão fica liso e aonde acaba escorregando. Por isso a necessidade, né, da gente prevenir isso com o uso daqueles tapetes mesmo. Não vai ser 100% de prevenção, mas ajuda a aumentar aí o cuidado que a gente deve ter o uso desses tapetinhos.
Exato. Inclusive, esse tapete eu não acho nada chique, né? Eu fico morrendo de raiva com a gente, esse tapete aqui tem que lavar todo dia correndo, porque me dá uma agonia, mas é necessário. Você sabe que depois nós tivemos uma reforma, assim, que tinha um vazamento no banheiro de baixo do meu apartamento, Sibeli, que não tinha jeito. A gente já fez tudo. Conclusão, nós simplesmente chamamos o pedreiro e afundamos toda tiramos toda a terra e tal, e trocamos toda a tubulação. Eu nunca vi como é fundo, né? A laje, que a gente pensa que é curtinha, ela é imensa. E numa dessas, na hora de recolocar, o piso era de mármore, o Rock resolveu ser mais prático. Falou assim, vamos pôr aquele porcelanato. Gente, aliás, nem foi o Rock, foi o Roquinho que resolveu e falou, não, pai, põe porcelanato. Gente, com aquele escorrega, eu, no fim, praticamente acarpetei com aqueles tapetes bárbaros de tapetinho, o banheiro inteiro, mas dentro não teve jeito, eu tive que comprar um bendito desse tapetinho. E ele, alguns são bons, mas não dá para fazer economia, gente, nesse tapete, porque... eu comprei, aliás, na verdade, uma das minhas funcionárias aqui foi colocar, não sei como, para secar, o tapetinho saiu voando pela janela, ela comprou colocou no lugar, gente, aquilo não segura, então cuidado, não são todos os tipos que são bons, então não vai fazer economia nisso. Segunda coisa, o que que você acha, por exemplo, eu sei que parece coisa para velho, mas eu tenho visto uma necessidade muito grande de colocar um banquinho dentro do box. O que que você acha disso?
Então, eu acho que dependendo da debilidade, assim, né, de movimento, da dificuldade de que de repente já exista previamente, o banquinho é uma boa solução para deixar um banho mais seguro, né? Se a pessoa tiver mesmo alguma dificuldade maior. E tem uma outra recomendação, Gisela, que seria, não o banquinho, mas sabe aqueles, tem alguns suportes
puxadores
que se prendem na parede?
Isso.
E agora já tem alguns que eles não são colocados assim com o...
Fixo.
Com pedreiro, assim, para quebrar a parede. Tem uns que já são presos com ventosa na parede, ficam super fixos. Super. Então, é fácil de encontrar em lojas como, né, essas lojas...
Conveniência.
Grandes, Leroy Merlin, alguma coisa assim. Tem esses cabinhos, né, que você prende com ventosa na parede, de forma que possa se segurar para se movimentar com um pouco mais de firmeza e de tranquilidade, né?
Mas é fantástico, inclusive ele, é como você falou, e ele prende bem, ele é uma ventosa com muita pressão, gente.
Sim.
E o bárbaro que você coloca na altura que você quer, você tira, você põe, então você pode usar em vários lugares. Agora, você sabe por que eu falei no banquinho, Cibele? Porque, por exemplo, na hora que você vai lavar o pé, se você tiver um apoio melhor, tipo banquinho, para você, enfim, não se abaixar para lavar o pé, o que que acontece? Algumas pessoas não sabem, mas de repente, num levantar súbito, pode ter uma tontura e cair.
Exato.
Então, esse banquinho eu tenho achado, assim, não só por conta de uma necessidade de uma pessoa mais idosa, mais debilitada, vamos chamar assim, mas por conta de uma praticidade, assim, da gente começar a se proteger. Eu já falo para o meu paciente hoje, olha, vai vestir uma meia, caçar um sapato, senta, porque você nunca sabe o dia que você vai ter uma tontura, e nisso a gente acaba fazendo e causando um acidente, né? E prevenir acidente é dever de todos, né? Agora, e na cozinha, como que a gente vai prevenir essas queimaduras?
Então, isso que você estava falando do banquinho, dessas, o principal que a gente tem que fazer é pensar preventivamente, né?
Então,
seja lá no banheiro, na hora do banho, e na cozinha, na hora de manipular, assim, tudo, tem algumas medidas, até tem uma medida agora que é muito específica da quarentena, que eu tenho orientado muito. Às vezes, como a gente está usando o álcool gel com muita frequência, o que, que acontece? O álcool gel, ele já é recomendado para a gente usar na mão, e você vai massageando, porque ele demora um pouco mais para ele desaparecer, né? Então é diferente de um álcool líquido. O álcool gel, o fato dele ser gel, ele demora mais para evaporar, então por isso é que ele é bastante eficaz nessa higienização da nossa mão, porque você vai higienizando até que ele evapore, então acaba aí com toda a possibilidade de micro-organismo que a gente tem. A única coisa é que às vezes a pessoa vai correndo, passa o álcool gel na mão ali assim e já está ali perto da cozinha e já entra. Se tiver algum fogo aceso no fogão,
uau,
e a pessoa se aproximar e ainda tiver algum resquício de álcool gel nas mãos e nos braços, pode acontecer aí um avanço aí, né, da chama do fogo para a mão e para os braços. Isso
Nossa.
É super, então... A hora que passar o álcool gel nas mãos, tem que realmente, né, esfregar, manipular, assim, até que ele seja totalmente evaporado, faça a higienização, para daí se aproximar de um fogão. Tem muita gente agora fazendo churrasquinho na sacada, que também eu já acabei pegando um caso assim, então, da pessoa que passou o álcool gel ali, pegou, acho que o garfo, e foi mexer ali. Então, graças a Deus não foi nada muito grave, mas teve uma queimadura leve.
Mas olha, umas coisas assim, né, Cibele, que a gente nem imagina. E eu adoro pautas assim, e quero assim, infinitamente te agradecer pela dica, porque, por exemplo, todo mundo que está ouvindo, e eu tenho certeza disso, porque depois o pessoal dá um feedback, acaba mandando assim, recadinhos, porque assim, eu nunca tinha parado para pensar nisso, Cibele, agora você falou, nossa, eu vou ficar mega atenta e vou divulgar lá em casa. Não, é muito, muito bacana. Bom, as dermatites, essas alergias de contato, porque, por exemplo, a gente acaba que está lavando mais louça, esse tipo de coisa, então o ideal seria sempre usar também uma luva, porque às vezes a gente não tem tanto hábito de estar lavando louça com produtos, até que eles agora não são tão agressivos, né, mas talvez na frequência que a gente comece a usar, eles acabam até deixando a mão, assim, mais vulnerável, mas existe gente que, de repente, é alérgica ao álcool gel?
Bom,
eu nunca vi, estou te perguntando de curiosidade.
Não, realmente, assim, tudo, na verdade, pode dar alergia, né? Mas eu, assim, realmente eu não tive, não conheço nenhum caso, assim, realmente de alergia ao produto do álcool gel. O que a gente tem realmente é a dermatite, o ressecamento por excesso do uso, né?
Certo.
Isso sim, mas não uma alergia direta. Então, tem essas dermatites pelo álcool gel, pelo uso constante aí da água sanitária também, que está sendo recomendada, né, para higiene. Então, por conta da presença do hipoclorito, então essa acaba causando aí um pouco mais de sensibilização da pele das mãos, assim. E isso que você falou de lavar muita louça também aumenta o contato que antes a gente não tinha, né, com esses produtos de limpeza. Então,
desculpa te interromper, até não tinha, porque as secretárias nem estão vindo mais às casas, né? Então, coisas que eram feitas até por elas, a gente passou a fazer, e isso aí realmente se tornou, assim, nossa, eu não sabia que eu tinha alergia a isso. Agora, Cibele, quais são os produtos que mais dão problema na pele, assim, de dermatite, que você conhece, que você pode estar falando?
Desses produtos de limpeza, né, o uso constante da água sanitária, do próprio detergente mesmo que a gente usa para lavar louça. Então, o correto é, depois que a gente finalizar essas atividades, seja para limpar o chão, ou o banheiro, ou lavar louça, lava bem as mãos com água e sabonete, né, de uso da pele, assim, e aí já logo em seguida passa o hidratante. Então, é muito importante que a gente mantenha a nossa pele hidratada para não perder a barreira de proteção natural. Gisela, eu queria só fazer um adendo aqui, que aquela hora a gente falou do fogão, de se aproximar. Tomar muito cuidado, porque agora a gente aumentou o movimento da cozinha, né? Então está se cozinhando mais, e ao mesmo tempo as crianças estão mais em casa. Então, tomar muito cuidado com as crianças se aproximando de fogão, cabo de panela sempre virado mais para o lado de dentro. Crianças que se aproximam de forno e às vezes coloca a mãozinha na portinha do forno do fogão. Então, tudo isso também tem que tomar cuidado.
Uma coisa muito importante também, Cibele, são as panelas de vidro. Eu adoro para ferver algumas coisas, tal, mas elas dançam em cima do fogão. Elas patinam, para falar o português claro. Então, gente, muito cuidado quem tem panela de vidro, e foi exatamente isso que você estava comentando. Existe agora, Cibele, eu quero, até depois eu vou mandar para você, e quem quiser é só me mandar um e-mail, né? Vocês sabem, Gisela Savioli, @gmail.com, tá? Porque o da rádio aqui, eu inclusive tô sem ele, mas então, como eu que vou responder, vocês mandam direto para mim. Você sabe que o professor Enio Alves da Silva Júnior é a maior autoridade contaminação alimentar, essa coisa toda. E ele supervisionou um estudo, porque a gente está tentando tirar essa água sanitária da limpeza, né, do esse hipoclorito, da higienização dos alimentos. E finalmente a gente conseguiu um estudo feito por ele, com o pessoal até da VP, que é o pessoal da da nutrição funcional, eles fizeram um estudo e mostraram que 2 colheres de sopa de vinagre e 2 colheres de sopa de água oxigenada a 10%, ao volume de 10, né, você consegue a mesma eficiência em termos de higienização. Então, eu vou perguntar para ele se, de repente, ótimo, a gente usando essa mesma fórmula, a gente pode estar limpando outras superfícies, né? Porque assim a gente sai um pouco desse cloro, né, que a gente cheira tanto e é tão problemático para a tireoide, que a gente sabe disso. Agora, criança, meu Deus do céu, que pula, que faz, que acontece, me conta, o que, que a gente faz com elas?
A gente tem que pensar, tem que tentar imaginar o que, que uma criança já é capaz de fazer para a gente assumir medidas preventivas, né?
Então, você não tem noção da de como elas são engenhosas.
Da criatividade.
Eu lembro das coisas que eu fazia quando eu era pequena, porque eu era filha única, né? Então, a gente fica ali, né, tricotando o que, que vai aprontar. Não é aprontar, a gente não sabe que, de repente, vai causar até um acidente. Eu lembro de coisas homéricas que eu fiz, uma hora eu conto com calma, porque foi muito engraçado. Mas realmente, né, a gente precisa da atividade, mas não é fácil dentro de casa, né?
É, não é fácil. E como elas têm muita energia, né, então, e a criatividade é muito grande, então tem aquela questão, às vezes, de pular de cima do sofá ou de pular de cima da cama. Então, assim, sempre a gente acaba tendo que supervisionar essas crianças, mas até orientar mesmo, dependendo da idade da criança, orientar, às vezes, assim, ou tentar colocar um colchão no chão, que seja, ou colocar almofadas em alguns cantos, tentar minimizar. E outra coisa, tomar muito cuidado do contato das crianças, por exemplo, com álcool gel, com esses produtos de limpeza, porque já teve criança experimentando álcool gel também.
Isso. E aí tem uma coisa, a gente sempre diz que não se deve tomar medicamento na frente de criança e tem que guardar sempre longe da vista delas, mas pelo que a gente está vendo hoje, também temos que tomar muito cuidado com produto de limpeza, principalmente quando se resolve trocar a embalagem, porque de repente, antigamente, uma secretária vai, pega e muda a embalagem de um produto e coloca numa outra, que é uma embalagem alimentícia, vamos dizer, tira de 1 litro de algo e põe num litro, sei lá, põe dentro de uma garrafa de vidro, um exemplo.
Isso.
Gente, acidentes horríveis assim, então, sabe, de queimar a boca, porque de repente acha que vai tomar e é uma coisa ácida, comprometendo toda a mucosa. Tem coisas muito complicadas, mas eu acho que agora a dica vai ser colocar realmente tudo bem fora do alcance das crianças, certo?
Certo, deixar fora do alcance das crianças e, dependendo da idade, até inseri-las também na própria informação, né?
Ah,
dependendo aí da criança, 6, 7, 8 anos de idade, já deixá-las também inseridas, e que elas são boas informantes do que a gente deve fazer.
São. Quando a criança, ela incorpora uma informação, ela cobra dos pais. É impressionante, né?
E outra coisa que tem que tomar muito cuidado daí com as crianças, em relação, que agora estão mais dentro de casa, em relação aos choques, né? Tomar muito cuidado com as tomadas, verificar aquelas tampinhas de tomada que, de repente, possa prevenir. E uma outra coisa em relação à tomada, sabe esses produtinhos que coloca para matar pernilongo, que coloca na tomada?
Sim.
Tomar muito cuidado, às vezes, com aquelas pastilinhas de produto que encaixa naquilo ali. As crianças adoram, às vezes, mexer e aí leva a mão na boca. É um caso aí de intoxicação importante.
Ok. Bom, Sibeli, a gente vai ter que voltar a se ver, porque imagina, só faltam 2 minutinhos e acabou o programa. Sibeli, eu quero te agradecer muito e quero, novamente, só quero ver se você consegue dar uma informação assim, antes de terminar. Uma pessoa se queimou, o que, que ela tem que fazer até a chegar a um profissional ou obter uma informação mais apropriada?
Bom, então assim, a Alô? Primeira coisa no caso
Gente,
de uma...
Gente, cadê a Sibeli?
Tô aqui.
Ah, você tá aí? Alô? Oi, desculpa, não te ouvi.
No momento que tiver essa queimadura, geralmente é na cozinha, o que eu recomendo é já colocar na água corrente da torneira. Tá? Então deixa correr bastante água, porque isso vai aliviar a dor e vai também resfriar aquela pele que teve contato com alguma superfície quente ou diretamente com a chama ali do fogo. Então deixar na água corrente realmente para resfriar e já tentar o contato. Hoje em dia a gente tem bastante disponibilidade em relação à telemedicina, de entrar em contato para, porventura, orientar de forma que não precise ir até o hospital. Então, água corrente.
Isso.
E não fazer a medida do pó de café que muita gente faz.
Exatamente. Tá? Gente, não põe nada, pelo amor de Deus, antes de falar com um profissional. Sibeli, agora que nós fizemos uma pauta desse tipo, vamos ver se em breve a gente consegue se ver novamente. Aí eu quero dicas para a gente que está em casa continuar linda e loira, né? Quero dicas de beleza, tá bom? Você, próxima vez, separa umas legais e fáceis pra gente, tá bom?
Pode deixar, será um prazer, Gisele. Mais uma vez, obrigada pelo convite.
Olha, obrigada, querida. Gente, ó, adorei fazer essa pauta. Divulguem, porque vocês sabem que essas pautas ajudam muito as pessoas. Então, esse programa vai ficar disponível. O pessoal da produção tá me ajudando a poder divulgar o link. Assim que eu puder, eu já divulgo para vocês, tá bom? Gente, mas em todo caso, entra lá no site da Canção Nova, vai lá no Rádio AM e dá um jeitinho de começar a achar, e qualquer coisa peçam que estaremos informando. Meus lindos e minhas lindas, um beijo imenso, tá? Até amanhã. E sexta-feira também. Nós temos essa semana ainda programa amanhã, na sexta e no sábado, com o Dr. Roque. Um beijo grande e até o próximo Mais Saúde.